A gente, amanhã a gente está comemorando os 10 anos desse processo de organização voltada para uma educação, não gostaria de dizer que é emancipadora na sua literal palavra, né? Mas que a gente vem tentando, nesse processo, avançar para territórios, né? Como Maciço, avançar junto com outros estudantes nos seus territórios, fora do Maciço, em outros bairros, São José, norte da ilha, sul da ilha, né? E esses 10 anos desse processo de organização possibilitou a transformação de muitas vidas, né? Inclusive da minha, né? Então, o integrar, né, assim, e a gestos, por dizer, são os primeiros movimentos, e eu vou chamar de movimento, por mais que para ser um movimento a gente precisa de um processo longo de entendimento da coletividade que faz parte, né, desse grupo de educadores e educadoras e estudantes, mas é o meu primeiro passo para dentro de uma organização social, de uma coletividade, do entendimento que sozinho, sozinha eu não vou para lugar nenhum, né? É esse movimento que faz com que eu me conceba enquanto coletivo e que vai, ao longo dos 10 anos, me possibilitando outras experiências, como o do coletivo 4P dentro da universidade, como o do MNU, que para mim é o meu alicerce mais forte, a base mais forte, né? Porque projeta em mim a minha identidade negra, mas o integrar, ele potencializou tudo isso, né? Eu pude experienciar dentro da sala de aula de um pré-vestibular popular anterior ao integrar e pude experienciar o integrar enquanto aquela que ajudava a organizar, ajudou a orientar os estudantes, depois ajudou a criar a gestão estudantil universitária integrar, depois foi para dentro da sala de aula. Agora estou, né, junto com os colegas, com os companheiros, como coordenadora, né, um desafio, principalmente diante da pandemia, porque, querendo ou não, nós, mesmo sendo movimentos, nós somos cobrados e cobradas, né, para dar uma resposta à sociedade de quantas pessoas nós colocamos para dentro da universidade, mesmo nesse momento pandêmico, né? Então, a gente precisa responder a uma série de coisas. Mas, assim, os 10 anos veio para mostrar que a gente está firme e forte dentro das nossas possibilidades. A gente não está inventando a roda, a gente não está fazendo coisas, né, extraordinárias, a gente está fazendo coisas que outros movimentos, outros coletivos fazem, fizeram durante décadas nesse país. Eu acho que eu começo por aqui.
Legal, Luciana. E Gleicer, eu queria que tu falasse um pouco disso, né, dessa coisa assim de ter que se criar um projeto desses, né, justamente para passar nessa porta tão estreita, né, que é o vestibular, que é essa incapacidade, né, que nós temos ainda como povo, como país, de garantir o ensino superior a toda a gente que quiser fazê-lo, né? E agora, principalmente agora com esse governo, nessa situação, pior ainda, né? Então, como é que você faz uma análise para a gente aí desses 10 anos, dessa gurizada toda que vocês conseguiram colocar na universidade, mas ao mesmo tempo, né, mostrando essa nossa incapacidade, né, de avançar nessa coisa da universidade.
Olá, bom dia a todos, todas e todos. Um prazer estar aqui, Elaine, Rubens, né? O Rubens deu aula ali no Rio Tavares para ele, é uma alegria poder ver o Rubens aí já, né, e acompanhando nas redes o trabalho que ele vem fazendo, né. E a Elaine, uma admiração, né, pela escrita da Elaine, a gente utiliza bastante os textos da Elaine no Integrar, então continue que a gente vai sempre fazendo essa ligação, né. Então, nós, como a Luciana falou, né, a gente, na universidade e formando na licenciatura, né, a gente já acompanharia o processo educacional, né? Estaríamos na luta pela educação. E aí surgiu a oportunidade, né, principalmente pelo movimento negro, que faz a luta pela política de ações afirmativas nas universidades, e aí cria um movimento no Brasil de pré-universitários, né, na Bahia, na periferia do Rio de Janeiro, depois São Paulo, e aí em Florianópolis não foi diferente, né, com projetos de extensão nas universidades, a UDESC, a UFSC, e aí a gente se entra nesse meio, né, e vai buscar oportunidades. Então eu começo com um projeto chamado Entrelaços do Saber na Universidade, na UDESC, que tinha o patrocínio do governo do estado, né, da Secretaria de Educação, que dava uma bolsa para a gente poder experienciar, né, essa ideia da licenciatura em pré-universitários. Então, a gente começa lá na Chico Mendes. Então, uma experiência bem transformadora, bem importante já compreender a realidade dos territórios, né? Bom, depois veio Paulo Bauer na Secretaria de Educação e acabou com tudo, né? Todos os projetos, esses políticos neoliberais têm esse viés de acabar com todas as políticas que causam transformações reais mesmo na sociedade, e a gente continua nessa luta, nesse movimento, entendendo que a educação é um direito de todos, de todas e de todos, e que a universidade, né, é uma porta extremamente importante para a classe trabalhadora poder acessar, ingressar e se formar nas várias áreas do conhecimento, né, e depois levar esses conhecimentos para a sua realidade, para o seu território. E aí a gente entra nesse movimento entendendo a importância de fazer a luta para que o vestibular ele não seja, né, um processo de exclusão, né? A classe trabalhadora ela sofre esse movimento na educação de não ter todas as oportunidades, né? Porque justamente são os trabalhadores que estudam, não é estudantes que trabalham, né? Como são trabalhadores que estudam, a prioridade é o mundo do trabalho, né? Como a gente tem visto a partir da realidade do golpe de Estado, né? Antes do golpe da Dilma, a gente tinha muito mais a classe trabalhadora presente nas salas de aula, né? A gente teve um ano que teve 1.200 inscrições para o pré-vestibular, para o integrar, né? Naquele período do Pronatec, que despertou para todo mundo, nossa, agora eu posso mesmo estudar, né? E era um período só de três meses de qualificação, mas aquela qualificação ali foi um start para, nossa, eu posso muito mais. E aí a gente recebeu mais de 1.000 inscrições para poder atender 150 estudantes, 180 estudantes. Então, realmente, a população, a classe trabalhadora, quer estudar, quer ter as oportunidades, e por isso que a gente está neste movimento, nessa luta, para que eles possam acessar e ingressar à universidade, né? E aí tem muito o discurso, né, da meritocracia, não, se você se esforçar, você vai conseguir, você vai chegar lá. A gente vê, né, que é totalmente errôneo esse processo, essa análise, essa ideia, porque não compreende toda a realidade. Porque aquele trabalhador que está na nossa sala de aula, muitas vezes ele está lá e está dormindo na sala de aula, porque ficou um dia inteiro de trabalho, ou ele está lá e está chorando, porque levou um monte de xingão, não conseguiu atingir as metas. Então, mexe muito com o psicológico, mexe com o financeiro, e aí as dificuldades aumentam para conseguir ingressar na universidade, né? Mas, como a gente tem a Gestos também, né, e a gente tem outros projetos, que a Luciana depois pode falar também do Escutação, a gente busca, então, toda essa dinâmica de você estar permanente nesse movimento, né, e aí buscar lutar pela permanência dos estudantes na universidade, porque a gente viu, né, a partir de um momento que não bastava ser um pré-universitário e oportunizar acessar a universidade, porque a universidade tem a estrutura burguesa, e a universidade com a estrutura burguesa não quer saber da classe trabalhadora. E aí o primeiro obstáculo já é, né? Como é que você vai entrar numa biblioteca que tem uma catraca? Qual é a mental? O que que a gente pensa, né, da catraca, né? Que é a exclusão, que eu vou ter que pagar para acessar uma catraca. E aí a universidade tendo uma catraca, para que isso, uma catraca na universidade, né? E aí todo esse movimento, né, depois a Lu pode contar um pouquinho desse processo da catraca, todo o movimento da luta é justamente para compreender qual é a linguagem da universidade, de PRAP, de CCS, de ser não sei do que. É um monte de linguagem que quem entra lá, meu Deus do céu, que mundo é esse, né? Então, para que o estudante possa já acompanhar no início, né, a gente sempre faz uma reunião de acolhimento para explicar como é que são e que direitos o estudante tem na universidade, para que desde o primeiro dia o RU já seja gratuito, já possa lá acessar o RU, já possa acessar a biblioteca, tentar moradia estudantil, porque a gente tem muitos imigrantes, né, aqui na região de Florianópolis, e que conseguem acessar universidades e depois, por não ter a política de permanência, muitas vezes desistem, né? Então, a nossa luta é nesse sentido de oportunizar, né, estar junto com a classe trabalhadora, como o Paulo Freire colocou, não é para a classe trabalhadora que a gente está lutando, é com a classe trabalhadora que nós estamos nesse movimento de acessar a universidade e, quiçá, né, romper com os muros da universidade e esse vestibular que é tão excludente.
É isso aí mesmo, que é muito difícil, a universidade é realmente um mundo novo, né? Luciana, então tu poderia contar para a gente aí um pouco dessa experiência da catraca aí, que é interessante, e também falar dos outros projetos da Gestos, né, para a gente, para o nosso público ficar sabendo aí.
Tá, então eu vou começar pela Gestos, que é a Gestão Estudantil Universitária Integrar, que ela é criada, inventada, necessária, né, no primeiro momento que a gente tem, no primeiro ano de Integrar, né, porque eu sou uma das pessoas que entra para a universidade, uma das, né, a gente, naquele momento, várias pessoas entraram, mas que ao tentar acessar as políticas de permanência dentro da universidade, a gente vê o processo de dificuldade, porque a gente não sabe ler um edital, porque a gente realmente não sabe a sopa de letrinha que tem dentro da universidade, e eu lembro que no primeiro semestre eu fiquei vagando dentro da universidade, porque eu não sabia, eu queria experimentar a universidade, eu deixei de trabalhar, né, numa rede, nas redes de supermercado, eu era promotora de vendas, trabalhei anos dentro de uma rede de supermercado grande da cidade, gostaria de dizer o nome e mandar saudação para quem disse que eu não ia conseguir, né, o dono do supermercado disse, mas você vai estudar? Mas para quê, Luciana? Eu disse, eu vou tentar. Ele, mas tu tem certeza? Tenho. Ele disse, mas é difícil. Eu digo, mas eu vou tentar. E dois, três anos depois eu entrei na universidade. E aí eu queria conhecer a universidade, então eu ia mais cedo, ou então peguei uma disciplina durante o dia, e eu fui, óbvio, né? Eu fui empurrada para a noite, porque de dia, né, trabalhador não estuda de dia, né? E aí eu via, eu queria um computador, eu queria fazer meus trabalhos, eu queria fazer pesquisa, né? E eu ia para a universidade, olhava aquela biblioteca digital, né? O laboratório, e aí a porta de vidro, um cone e uma catraca. E eu passava todos os dias na frente. E eu olhava para dentro e digo, gente, mas eu acho que não é para mim entrar. Eu juro para vocês, eu tinha a sensação que não era para mim entrar. E eu realmente passei quase um semestre passando pela frente e não utilizando, de medo. Perceba que essa ideia de lugar de não pertencimento, ele está... A gente quase que eles introjetam quando a gente nasce que em determinado espaço você não pode acessar. E a universidade, né, foi um rompimento, né, mas os espaços dentro da universidade foram outros, né? Então, foi muita luta para me conseguir. E aí, quando eu descobri, eu disse, mas eu vou tomar coragem, como se eu fosse enfrentar um grande bicho, né? E aí, eu entrei, abri a porta, aí tem uma guarita. Não, daí tem uma guarita, assim, tipo uma guarita ainda, tem tudo isso. E eu disse para a moça, moça, como que eu faço para entrar? E ela falou, você tem uma carteirinha? Eu disse, tenho uma carteirinha. Ela disse, só me apresenta. Eu disse, só isso, moça? Aí ela falou, sim. E aí você senta no computador que alguém vai te ajudar. Eu sentei no computador na época, não sabia nem mexer no Word, daí era aqueles docs liso, não lembro o nome. E aí eu escrevi. Eu disse, gente, eu estou dentro do laboratório, eu não sabia como é que entrava. Daí uma colega riu, como assim, Luciana? A gente conversava pelo Hangout ainda, né? Eu disse, não sei, eu não sabia. Daí ela disse, como que você não sabia? E aí a gente começou a nossa organização, que é a gestão, que era, no primeiro momento, decodificar todas essas possibilidades de permanência dentro da universidade. Depois era, como que eu vou para a universidade? Eu não tinha dinheiro. Então, às sexta-feira, eu não ia para a aula. E aí a gente começou a fazer brechó, enfim, a gente foi até o campestre, a gente foi várias coisas, né? Carregamos sacos de roupa para cima e para baixo, José Boaté acima, José Boaté abaixo, aquilo foi uma loucura. Mas a gente conseguiu, naqueles primeiros momentos, garantir R$30 na época, que era a metade da passagem que dava para o semestre do estudante e da estudante. E fazíamos reuniões em vários lugares, na casa das pessoas, enfim. A Gestos nasce com esse intuito e a gente vai aumentando essas possibilidades porque a gente vê as dificuldades do estudante na escrita, na questão da psicologia, a gente está ficando doente, né, psicologicamente. Enfim, a gente tinha o Natal Gestos, a gente tem zilhões de GTs dentro da Gestos, mas a gente não dá conta, óbvio, né, que a gente é muito sonhador, a gente é muito utópico, a gente acha que vai salvar o mundo, a gente vai revolucionar o planeta, mas, assim, o que é legal das reuniões, que não é mais presencial, é que dá combustão para novas ideias, para as pessoas se desafiarem a falar e dizer, eu tenho uma ideia, mesmo que não dê certo, mas a gente tem essa ideia. Então, o momento era sempre de desafio, né? E esse momento pandêmico, né, exprimiu um pouco isso, mas a gente tem zilhões de ideias, a gente tem zilhões de GTs, a gente só não avançou em todos, mas assim, a gente está firme e forte, né? E a Gestos é um dele, então nós temos também o Escutação, que nasceu da Caminhada dos Privilégios do Integrar, que é uma escuta ativa, principalmente para as mulheres que sofrem violências. Então, a gente está firme também, já faz 3 anos, o Escutação, e a gente formulou, agora a gente está no momento que a gente faz acolhimentos, a gente não faz a terapia da pessoa, da mulher, né? São acolhimentos. Então, nós temos lá um grupo de psicólogos e psicólogas que se disponibilizaram para a gente, né? Então, eu, Mariana Lang e Adriana Shen, que são as duas, são psicólogas e psicanalistas, organizamos esse grupo. Nós temos várias psicólogas, inclusive a gente tem a Geni, que é a indígena, né? E nós temos a Ana também, que é uma psicóloga negra, a Bruna, que está chegando também, que é uma psicóloga negra. E eu pontuo esses dois lugares porque a grande maioria das pessoas que nos procuram são pessoas negras, né? Então, a gente precisa falar dessa psicologia também voltada para outras pessoas, que, né, não a normatização da questão da saúde mental. E nós temos, além do Escutação, que faz os acolhimentos, nós temos a Frente de Alimentação, que a gente começou desde que a pandemia iniciou, a gente já está fazendo Frente de Alimentação, junto com o Grupo Mitos do Morro da Queimada, junto com a MNU, junto com a Educação Escolar Quilombola, e a Gestos e o Integrar. E a gente vem atendendo aí, sei lá, cerca de 100, 200 pessoas. A gente não tem quantificado, né? As pessoas buscam a gente tem alimento, a gente se desafia a levar. E agora a gente está na quinta ação da frente de alimentação, né? E assim, nós temos esses três movimentos nesse momento pandêmico, né? Que é a questão da Escutação, que a gente tem esse elo com a Escutação, a questão da frente e a Gestos. E agora, óbvio, voltamos para a questão da aula virtual, que a gente chama, né? Remota, não tem nada de AD, né? Porque o EAD é outro processo. Isso também foi um debate bastante importante dentro do Integrar, né? Porque a gente sabe que ideias equivocadas de uma educação virtual, remota, EAD é totalmente diferente, né? Então, isso também foi bom, porque ficou muito bem uma bandeira fincada de entendimento, né? E do entendimento que a gente está tentando nesse processo de ruptura da educação. E o Cleice apontou uma coisa importante, né? A gente já teve quase 1.000 pessoas tentando acessar o nosso projeto, e é uma coisa importante dizer também que nesse momento o perfil, né? E o Cleice pode falar melhor, porque ele é o cara que gosta disso, né? O perfil do nosso projeto, ele modificou, né? Então, o desmonte da educação, que já era mínima para os trabalhadores, para os negros, né? Enfim, para todas as categorias que estavam tentando acessar, ela refletiu, e ela reflete nesse momento no nosso projeto, e a gente percebe isso, que ao longo do tempo, ele, com esse desmonte, ele tá mudando, né? Os trabalhadores não estão mais acreditando. Essa outra categoria não acredita, né, na educação como possibilidade.
Legal, Luciano. Isso mostra, né, que o projeto é muito maior do que simplesmente dar acesso à universidade, né? Gente, a gente agora vai ter que encerrar, porque nós vamos entrar agora lá do HU, que também outra situação, né, Luciana, daquela moça negra cuja filha foi sequestrada pelo Conselho Tutelar, né? É outro drama agora que a gente também está enfrentando, que faz parte de todo esse drama humano que vocês aí muito bem sabem e tentam fazer. E queria te dizer, querida, quem salva uma vida salva o mundo. Então, vocês estão fazendo coisas maravilhosas, tá? Parabéns para vocês, tudo de bom. E aqui estamos sempre abertos, tá? Para vocês falarem sobre educação, sobre os Gestos. E a gente também convida a nossa comunidade a conhecer melhor esse trabalho nas redes sociais, tem aí Facebook, tudo, né? É só acessar lá Gestos e tem todas as informações. Obrigada para vocês, tá?